Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de dois dos maiores resorts do Brasil e do terceiro parque mais visitado da América Latina e sexto melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante, a gente vai falar hoje com o Enio Almeida, meu amigo que está hoje morando em Gramado, uma pessoa que teve uma visão privilegiada aí de todo esse processo de amadurecimento da multipropriedade no Brasil, Enio está à frente hoje da Lagueto, na parte de multipropriedade, e também tem outros projetos, outras atuações, e a gente vai conversar um pouquinho para entender um pouco mais sobre não só o que ele está fazendo, mas a visão dele, né? Alguém que esteve tão próximo aí de tudo que aconteceu na multipropriedade nos últimos anos. Enio, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo aqui um pouco do que aprendi nessa jornada.
Enio, eu queria começar por aí, cara. Assim, eu sempre falo que teve aquele primeiro ciclo, né, de multipropriedade, lá para 2012, sei lá, a turma lá de Caldas Novas começou a fazer, né, a multipropriedade, unindo o timeshare com os flats turísticos, né? E depois, né, lá para meados da década, uma leva nova aí de empreendedores entrou no mercado de multipropriedade, sempre a turma ali de Goiás, né, de Caldas Novas, Rio Quente, etc., e começou a trazer isso, né, levar isso para outros lugares do Brasil, e fazendo empreendimentos de grande escala. E esses empreendimentos, e essa turma cresceu bastante, né, são empresas que viraram empresas grandes, e obviamente teve um custo de aprendizagem, né, uma curva de aprendizagem desse primeiro ciclo. Né? O que é que esse primeiro ciclo, o que é que essa turma fazia que hoje em dia a turma não faz mais? Né? Quais foram as lições aprendidas, cara?
Foi um ciclo bem de aprendizado mesmo, né? Quando eu trabalhava na parte de incorporação imobiliária, né, eu tenho já mais de 20 anos de mercado imobiliário, e desses 20, né, eu tenho 12 aí de 12 de mercado imobiliário tradicional e 8 de multi, né? Quando em 2015 que eu comecei a entrar nesse mercado, né? Eu sou de Goiânia também. Então eu vivi bastante isso. Praticamente o mercado estava começando, né? Você tinha multipropriedade aí, o pessoal do timeshare vindo para multipropriedade, e eu falo que é mais fácil um incorporador, é mais fácil um hoteleiro virar um incorporador de multipropriedade do que o próprio incorporador de residencial, porque o mindset é totalmente diferente, né? Eu tive que mudar.
Explica aí, isso é importante,
é porque... entender. É importante, porque assim, eu vim com a cabeça de incorporador, né? Então eu estava no mercado de 12 anos de incorporação de residencial, com hotéis, comerciais, multiusos, né? Loteamentos também, urbanismo. E quando eu entrei no mercado de multipropriedade, não dá para aplicar, porque são muitas disciplinas em um só projeto. Então, você precisa. Porque no residencial, você, beleza, faz a incorporação, faz a assembleia, chama o síndico, né? Se a cadeira ficou de plástico, se era de madeira. Você já repassou aquela dívida para o banco, você recebeu à vista e próxima incorporação. São ciclos de 3 a 4 anos no máximo, né? Você tem um estudo de viabilidade de resultado, que o resultado seu no quarto ano sobe porque você recebe praticamente no repasse bancário. Na incorporação de multipropriedade, você tem que carregar essa carteira. Você não consegue repassar esse cliente. Então, basicamente, se você pôs uma cadeira de plástico lá, você vai arcar com as consequências dela. Você vai aguentar a reclamação, você vai aguentar o distrato, você vai ter que viver aquele residencial. O incorporador não está acostumado com isso, de carregar esse cliente no colo, né? Vamos falar assim, a todo o ciclo de 8 a 9 anos. O hoteleiro, ele é já mais resiliente. O hoteleiro, ele já está aguentando ali, né? Todo dia tem alguém, o suco, a comida, a cama, aquela encheção, né? Todo dia para resolver, faz parte do business dele. Então, ele é mais resiliente em relação a isso, né? Da multipropriedade. O incorporador, ele quer fechar ciclos curtos e rápidos, né? Para poder se performar e seguir. Por isso que eu falo que até a cabeça do empreendedor, do empresário para lidar com esse tipo de negócio, o hoteleiro ele está um pouco mais preparado nesse sentido. Por isso que você vê vários projetos de multi no Brasil, você sempre tem ou um incorporador, um hoteleiro está atrelado, os grandes players, né? Você tem um hoteleiro que ele teve que desenvolver o viés hoteleiro para poder trabalhar nesse sentido. Mas voltando até para o cerne aqui da sua pergunta. Então, nessa expansão pelo Brasil, a gente praticamente expandiu sem lei, né? Ou seja, a gente estava naquela época que a gente estava ancorado na lei de incorporação imobiliária, no 64, e estava junto com o Secovi de São Paulo produzindo todos aqueles artefatos para virar projeto de lei, que depois, né, em 2008, com 2018, com o Temer, a gente acabou, né, sancionando. Mas eu falava que a gente era o Uber da vez, né? Ou seja, chegava na cidade para levar pedrada. Não era fácil expandir negócio, todo mundo tinha medo. Porque eu falava assim: como assim? 9 mil pessoas num resort de 300 apartamentos, onde vai estacionar esse tanto de gente? Ou seja, o modelo as pessoas não entendiam muito bem, o hoteleiro entendia como uma ameaça de tirar a ocupação dele, porque agora ele vai ter uma propriedade, não vai precisar do serviço hoteleiro. Então, e eu sei que é uma militância sua muito grande em relação a essa vizinhança, né, os neighborhoods aí para poder trabalhar. Então, essa primeira foi a
Eu vi cidades que os hoteleiros se uniram mesmo e fizeram uma campanha grande, ou algum específico, foi bem pesado, né?
Eu acho que essa foi a principal lição aprendida, Felipe, assim, no sentido de você, como que você entra, né, numa unidade de negócio, como que você entra num trabalho de desenvolvimento de uma cidade onde você não está conseguindo trabalhar as pessoas ali, a região, você precisa de ter condições ali de entrada e que essas condições sejam ganha-ganha para todo mundo. Então, aquele livrinho que você sempre recomenda, eu sempre trabalho com ele, porque ele tanto faz para incorporação imobiliária, tanto faz, né, para multipropriedade, ele é o mesmo, você é um corpo estranho. Então, eu acho que a primeira lição foi isso, como chegar em cidades, né, principalmente onde cidades de destinos turísticos já consolidados, você tem uma região muito bairrista também, apanhei pra caramba, né? Então, visita a promotoria, toda hora tinha uma audiência pública, então você trabalha nesse sentido. O que que hoje também eu vejo com muita muita lição aprendida nesse momento foi estruturação de funding para esse tipo de projeto, né? Da mesma maneira que a gente começou, né, a gente precisou também alavancar projetos, né, no Brasil como um todo. E na época era um pouquinho mais difícil porque não tinha lei, né? Você tinha praticamente a Faria Lima ali tentando decifrar, porque é o mercado de capitais, porque o mercado tradicional, bancos tradicionais, o mercado de varejo, banco, esquece, esse aí não entra. Para ele, assim, como ele ficava tentando encaixar esse modelo de negócio do plano empresário, de
Entendi.
incorporação imobiliária. E aí, quando ele via, não, mas o ticket de repasse é 40 mil, o valor do produto, não, mas isso aqui não é nem minha casa, minha vida. Eu falei, não, cara, calma, deixa eu te explicar. Então, não encaixava. Então, a gente teve um ciclo, né, de funding, um education de funding muito grande. Eu, particularmente, gastei muita sola de sapato.
Você terá um doutorado nisso, né?
Ah, foi. Chegava momentos que a gente fechava e a gente se associou muito com a XP. A XP é uma grande marca e ela super, né, disruptiva. Então, a XP ela acreditou muito nos projetos naquele momento. Meio que a gente fazia uns almoços assim, fechava um restaurante, tinha várias casas de investimento em cada mesa e você ia decifrando esse tipo de business para essas casas. Né? Mas teve seu... Sua lição aprendida, praticamente teve que pagar seu preço, teve fundings aí a 18% ao ano, né? Então teve fundings de 15% ao ano, que sacrifica muito o projeto, mas no Goiás a gente tem um ditado que a gente chama o boi de piranha, né? Aquele que vai na frente para poder pavimentar o mercado para a boiada passar. Então teve projetos...
Acho que foi bem isso, viu, cara?
Foi bem isso. Então, foi uma grande lição aprendida. Eu acho que o mercado todo, né, foi beneficiado nesse sentido, por conta que a gente precisava da alavancagem, mas, ao mesmo tempo, você tinha poucas casas, era um mercado novo, um risco grande, era um projeto sem lei, ancorado na lei de 64. Então, ele tinha muita, muita pavimentação ainda para poder acreditar. Mas, ao mesmo tempo, as casas... Pode falar.
Não, pode terminar, desculpe.
Então, ao mesmo tempo, as casas de investimento acreditavam muito na geração de fluxo de caixa. Então, ele entendia aquilo como um carnê das casas Bahia, né? Então, ele falou, opa, tem geração de caixa, que é o que importa para poder pagar a dívida. Então, foi gerando credibilidade nesse sentido.
Cara, e em relação a essa gestão, né, com os gestores, com o mercado de capitais, quais foram os aprendizados? Que eu sei que a gente já batendo papo antes, você dizia, Felipe, tem umas letras minúsculas lá, se a pessoa não tiver cuidado, ela pode até perder o projeto dela. Né? Assim, e eu sempre oriento as pessoas, meus clientes ou amigos que estão entrando, que digo, ó, cara, você tem que ler com muito cuidado, não só aquele contratão no final, mas o contratinho no começo. Né? Você tem algum exemplo para dar para a gente de cuidado que tem que se ter quando vai securitizar uma carteira ou fazer algum tipo de operação?
E primeira coisa, segure a ansiedade. Não vá com tanta sede ou não espere estar com muita sede para poder apreciar a proposta. Eu acho que é a primeira dica. Porque isso te acelera, isso acaba você pulando essas entrelinhas e essas análises que você precisa fazer. Acho que você está numa situação confortável, né? Falar, estou começando aqui um projeto, é o ideal. Ah, o funder daqui 2 ou 3 anos, porque precisa de razões de garantia, precisa... Olha, vai conversando, vai pedindo minuta, vai analisando, coloca advogados, porque todo mundo está se protegendo. O mercado de capitais está no papel dele. O mercado de capitais, né, ninguém está ali pela amizade, todo mundo ali está pela relação de dinheiro e risco. Então, ele quer o máximo de garantias e o máximo de liquidez que ele puder dessa operação. Ele não quer ficar praticamente ali, dependendo que ele quer que você pague, mas caso você não pague, você precisa dar o conforto necessário. Eu acho que isso não mudou, eu acho que faz parte de qualquer operação financeira, nesse sentido. É claro que vale muito das suas performances de negociação, né? E pegando detalhe técnico, né, nesse sentido, para poder exemplificar, teve uma operação que eu fiz que acabei deixando razão de garantia, porque no mercado de CRI, de Certificado de Recebíveis Imobiliários para Multipropriedade, eles montam as cestas de garantia, mas não vou me prender, vou me prender em 2 indicadores. Ele olha o seu saldo devedor da sua dívida, valor presente naquela taxa que você comprou, né, contratou, e o saldo de recebíveis que você também trazia, valor presente naquela taxa que você contratou a dívida. Isso, geralmente, os mercados de capitais exigem 130%, já vi de 125%, 140%, ou seja, você tem que ter um over, né, de 25% a 40% a mais de BGV nesse sentido. E outro indicador é em relação aos mensais, né, o recebível do mês. Então, ou seja, o valor da sua PMT tem que estar também, né, você tem que ter um over de 30%, 40% também de over de carteira para você conseguir pagar aquela PMT. E, além disso, né, acabou que o mercado de capitais exigiu uma garantia também de uma lista de contratos que são lastreados, né, ou seja, uma hipoteca daqueles contratos, além dessas duas razões de garantia, pegou X mil contratos, falou, esses contratos vão dar lastro para essa como garantia. E como dispositivo, você não pode repor o contrato. Olha só, um detalhe tão...
Jura?
Tão, juro. Ou seja, na negociação não deixaram repor o contrato. E entendendo o business da multipropriedade, com alto nível de distrato, etc. Ou seja, quando a gente percebeu, o laço de contrato já tinha terminado, ou seja, esses contratos já estavam... Eram 5 mil, estavam em 3 mil contratos. E você começou a amortizar a dívida. Ou seja, você tinha que pagar por aquele contrato à vista, né, que foi tirado do lastro. E isso, você tinha o valor de PMT mais a amortização daquele contrato. Quando a gente percebeu... E é ruim para o incorporador, porque ele tem um desembolso. E é ruim também para quem está emprestando, por conta que ele tem uma dívida boa, uma taxa boa... É, e praticamente você está liquidando ela, ou seja, olha só, um contrato, né, tentando ficar na defensiva, prejudicando os dois lados.
É o famoso perde-perde, né?
É o famoso perde-perde, só que para essas operações estruturadas, mudar um dispositivo desse requer que a securitizadora faça uma assembleia, chama, vota, discute, às vezes não tem um consenso, é um pouco mais difícil. Por isso que tem muito... É, o que a gente chama de recri, né? Você acaba tendo que refazer, é mais fácil você arrumar uma outra operação, pode ser até os mesmos investidores, você refaz, pré-paga aquela dívida e refaz o CRI naquela condição que você está almejando.
Daniel, você falou aí dessas primeiras operações de funding, né, e eram mais caras, e obviamente tinha muito mais risco envolvido. É, depois a gente passou por um período ali, 2020, que parecia que assim, a facilidade estava bem maior, né, já com lei, já com histórico, etc. E tal. E recentemente a gente teve alguns episódios de RJ no setor, alguns barulhos aí, ruídos, e o mercado, né, se colocou na defensiva de novo. Como é que está esse momento, cara? Assim, está realmente na defensiva ou já passou o susto? Porque o mercado tem consciência que isso foram questões pontuais ou o mercado continua ainda inseguro, né, em relação à multipropriedade como um todo? Mercado de capitais, no caso. Né?
É, eu acho que a gente está no... Eu voltei o ano de 2016, Felipe, quando eu gastava a sola de sapato para poder vender a multipropriedade na Faria Lima. Nesse exato momento, estou gastando a sola de sapato para poder trazer a credibilidade da multipropriedade na Faria Lima. É, infelizmente, assim, esses problemas pontuais de alguns players de mercado, eu acredito que foi muito pontual em relação ao credor, ao devedor. É, ou seja, são operações que têm outras operações no meio também, mas, de certa forma, o mercado de capitais só lê a manchete. Né? Mas a cozinha ali é um pouco mais diferente do que está acontecendo. Não é o business, não é o mercado, enfim. É uma temperatura de um player que não conseguiu negociar bem, né? E tem outras operações envolvidas, e acabou se envolvendo nisso. Mas é claro que aí trabalha muito, é um trabalho de education para todo o mercado, para poder mostrar com fato, com números, para você mostrar que como que está a sua operação. Mas eu falo que está todo mundo assistindo, nesse exato momento que a gente está conversando aqui, o mercado de capitais está nos assistindo, está esperando que essas notícias a gente teve aí no primeiro semestre, né? Então, o segundo semestre, eu acho que falou, poxa, deixa eu ver como que a poeira vai assentar. Então, a gente que está aqui no dia a dia, que está tocando as operações, sabendo como as coisas vão acontecer, a gente não tem medo disso. Então, a notícia boa, ela está vindo, na verdade, julho foi muito bom para todo mundo nesse sentido. É um tipo de produto que o consumidor gosta, é um tipo de produto que tem liquidez. Acho que é uma questão de tempo, né? Um tempo aí para o mercado poder entender.
Olha,
novamente.
Vamos lá. Multipropriedade, isso deve ter 150, indo para 200 projetos, eu acho, né, no Brasil, pelo estudo do Caio. E a gente está falando de uma, duas, três operações aí que serão grandes, mas pô, deram algum susto no mercado. E todo o resto, como é que está? Assim, não, vamos tentar tirar o viés de vender, speech de vendas, né, assim, de multipropriedade, mas qual é a realidade realmente? Assim, os projetos estão dando certo? Os projetos estão sendo construídos? Como é que você está vendo? Existia um medo muito grande lá atrás, né, da multipropriedade. E assim, está tendo algum problema assim, de empresa que não construiu, ou que a carteira está ruim, ou que a experiência está muito ruim do cliente, ou não, de maneira geral? Porque assim, eu estou perguntando isso porque lá no resort, por exemplo, quando chegava uma reclamação de um cliente, eu podia ter lá 500 mil pessoas felizes. Mas se tivesse uma, duas ou três clientes infelizes ou chateados com algo, isso contaminava todos nós. Parecia que estava todo mundo. Vai um reclame aqui, parecia que era só coisa negativa. Eu, não, peraí, tem 600 pessoas ali que estão gostando, né? Qual é a tua visão sobre isso? Assim, e tentando olhar sobre aquele olhar da pessoa de fora que tem preconceito com a multipropriedade. Quando você vai educar alguém, essa pessoa, o que é que você fala em relação a tudo isso que eu falei?
Ah, Felipe, eu acho que é muito fator histórico, né? Eu particularmente já desenvolvi mais de 6 mil apartamentos no formato de multipropriedade espalhada aí no Brasil todo, né? Então tem os projetos que eu trabalhei e tem os projetos também de outro. Então todos os projetos que eu trabalhei, a maioria deles já está entregue, já está em operação, né? E alguns que estão finalizando a obra nesse sentido. Eu acho que primeiro para poder mostrar é a pessoa quer ver se saiu do chão, né? Ou seja, quer saber o que que cada um fez, se conseguiu realizar. E você tem, se você olha o mesmo relatório do Caio Calfá, você olha também que tem a maioria dos empreendimentos, né, estão sendo entregues e em operação. Então as pessoas estão conseguindo entregar, seja ele com funding, seja ele com dinheiro de equity, seja ele com dinheiro de sócios, investidores. Então, ou seja, de alguma maneira as pessoas estão conseguindo tirar ele do chão, né? Tem uma turma que eu estava observando um projeto dele grande, mais de 300 apartamentos ali no Paraná. É uma turma que entregou toda no equity, a venda não alcançou a velocidade, mas ele conseguiu entregar porque a carteira é suficiente. Nós temos um overprice na multipropriedade. Claro, temos uns custos enormes de venda e gestão, mas nós temos o custo de obra, ele é ofensor, mas ele não é tanto o principal, né? Ou seja, ele faz parte da curva ABC. Então, você tem margem para poder apostar. Então, se o empreendedor for sério, se ele conseguir entender que ele precisa entregar esse projeto para poder colher a credibilidade dele, ele investe. E ninguém está aqui para ficar brincando de sacar dinheiro de cliente, né? Claro que você tem os entrantes, mas eles não sobrevivem tanto tempo. Então, tem a maioria dos projetos sendo entregue, tem players de mercado mudando, né? Antes você tinha um player, agora você tem outro player, e é bacana ver o mercado nessa dinâmica, né? Quem reinava hoje não reina amanhã, então, e essa troca de bastão é interessante também, porque você dá esse rodízio aí para o mercado, mostrando que tem oportunidade para todo mundo. Então, eu acho que é muito muito mostrar o que já foi feito, né? Diferente quando a gente pegava o speech de 2016 e você falava, ó, tem esse aqui de 30 apartamentos só, você não tinha um portfólio. Hoje a gente tem resorts de 1.000 apartamentos, 912 apartamentos,
Funcionando, né?
temos isso funcionando de hotéis de boutique de 56 apartamentos, ou seja, tem para todos os tipos e cada um com a sua história, né, de resultado, de como realizar.
Esses produtos, né, esses empreendimentos, ele tinha uma determinada característica lá para 2016, 14, etc. Que eram aqueles prédios grandes, como você falou, com 1.000 apartamentos, 500 apartamentos, muito nichado ali para classe média, média baixa, né, muito perfil original de Caldas Novas, depois foi para Olímpia, depois o terceiro grande polo foi Gramado. E qual é a diferença dos produtos, Enes, assim, em termos de tamanho, em termos de arquitetura, em termos de atrações? Como eram feitos os produtos antigamente, né, os empreendimentos, e hoje como é que se faz geralmente?
Eu acho que vamos chamar de ondas, né, Felipe? Você teve a primeira onda, a segunda, eu acho que a gente está numa terceira onda de mercado já, né, nesse sentido. Eu tenho inveja do varejo porque todo ano tem um iPhone, né? O mercado imobiliário, você tem que esperar um ciclo de 5 anos para você conseguir viver o que realmente você entregou e o que você projetou, porque o grande segredo está na usabilidade. Quem vai te dar esse feedback é o cliente, né? Eu adoro entrar em grupo de WhatsApp de cliente. Quando falar, ah, tem um grupo de tal empreendimento, eu estou lá dentro. Eu tenho um
Ah,
iPhone só para.
você tá de sacanagem comigo. Tá
Não, eu tenho, eu
doido.
entro.
Eu no
Eu entro.
começo eu entrava nos grupos, mas depois é tanta energia negativa, tanta desinformação, tanta agressividade que eu falei, não, não, para mim não é saudável, né?
Mas é filtro, ou seja, ali é meu orelhão, entendeu? É filtro de usabilidade para você aplicar essa matéria que você entrou aqui é na área, é no momento do desenvolvimento. Então você consegue entender o que os clientes estão falando, você consegue entender do que ele está reclamando. É claro, você tem que filtrar, porque senão você entra na energia ali, tem um monte de pessoas, né? Você não faz teste psicológico para poder vender, você praticamente olha só para o bolso. Mas eu acho que essa primeira onda teve essa onda de entrada de mercado desses Titanic, vamos falar assim, né, de 1.400 apartamentos, né, e tiveram velocidade de venda porque você conseguiu atingir o público B. Então você tinha parcelas pequenas, parcelas de 300, R$ 400, e você tinha uma velocidade de venda tremenda nesse sentido. Só que a usabilidade, quando você olha para a usabilidade, você tem problemas enormes, né, de administração desses, principalmente a bandeira hoteleira sofre mais para poder administrar esses Titanic, né? Então, hoje eu vejo que a segunda onda ela já começou a vir para 500, 400 apartamentos, que já são, né, enormes, e a terceira começou a já vir nichado. Então, você já vê muitos projetos, tem projeto de surf, tem projeto de luxo, você tem projetos. Recentemente, um empreendedor estava falando para mim, projetos de uma modalidade esportiva. Então, você vai começando a ver esses mercados nichados e onde você consegue agregar valor. Claro que você sai desses grandes empreendimentos. E para ser bem sincero, Felipe, assim, os grandes empreendimentos eles dão muito mais trabalho e pouco resultado. Então, ou seja, quando
Jura?
você consegue, juro, então quando você consegue colocar nesse tamanho médio de, vamos falar de 200, 150 apartamentos nesse sentido, você fica mais palatável, o desafio ele é menor, né? E você vai fazendo ou faseamentos ou vai colocando novos projetos nesse sentido. Então,
Só
e
tirar uma
quando.
dúvida contigo aí. Você falou que, sim, eu entendo que um projeto grande dê mais trabalho e tenha mais risco. Mas a questão de dar menos resultado, onde é que entra?
É porque você tem que administrar 20, 30 mil clientes. Então, qualquer erro de percurso que você faz ali, seja ele na entrega, seja ele uma insatisfação de um cliente, para você corrigir aquele erro, vamos supor que você não colocou micro-ondas no quarto. Para você poder fazer esse ajuste, meu Deus, você não consegue, porque a sua viabilidade não contempla qualquer ajuste que você precisa fazer no projeto, né? É grande. Por exemplo, os clientes estão reclamando que precisava de água quente, né? Ou seja, não está conseguindo usar porque a piscina, não sei o quê, não sei o quê. Para você conseguir ter uma água quente, aí você tem que mexer no prédio todo, numa infraestrutura, etc. Então, ele dá mais trabalho qualquer. É um Titanic. Para você mudar o curso dele, você precisa, né, de muito recurso financeiro nesse sentido. Enquanto num projeto pequeno, né, você consegue administrar, você não precisa, você consegue com muitos clientes, mesmo assim, mas você consegue estar tá mais presente, a pessoa consegue ver uma figura, você consegue dar um atendimento mais personalizado, ele não é simplesmente um número. Então, você consegue fazer administrando nesse sentido. Agora, com 20, 30 mil clientes, é quase impossível você ter um CRM nesse sentido.
A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência. Presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br.
Irmão, e dentro disso, né, da usabilidade que você falou, da experiência aprendida, da cabeça de hoteleiro, mais do que de incorporador, né, de você, como você falou, de você estar mais próximo agora dos clientes, né, como é que tem sido a gestão dos empreendimentos de multipropriedade, né, a gestão hoteleira e condominial? Dá uma geral para a gente aí de qual é a sua opinião sobre isso, inclusive sobre verticalização das operações. Tem esses grandes grupos todos montaram suas próprias operações, né? No caso da Lagueto é mais fácil porque a Lagueto já é uma operadora, né, de hotel, né, de raiz. Mas qual é a sua opinião? Assim, por outro lado, ao contrário de 2016, a gente hoje já tem operadoras hoteleiras dispostas a fazer a operação, né? Se fosse o seu projeto, o que você faria?
Olha, eu acho que vai na frente quem já é hoteleiro, como eu disse lá no começo da nossa conversa. Quem já cuida, porque o que, que acontece? Quando você está na multi, você financia esse cliente num parcelamento médio de 80 vezes, 75 vezes, que é o parcelamento médio aí no Brasil que o pessoal está usando. Desse parcelamento, você vai usar uns 40, 46 parcelas ali para quem comprou no início do projeto. Então, ou seja, basicamente ali na bola você tem ali 45% ou não sei, 50% da carteira para ser recebida. E quando você propõe a fazer essa gestão hoteleira, você tem que entender que uma carne crua, uma piscina fria ou um atendimento não bem realizado, ele culmina num distrato. Ou seja, qualquer desculpa para ele na experiência dele é distrato, porque agora é a hora do jogo. Eu falo que é muito fácil manter uma gestão, todo mundo fica surpreso quando eu falo isso. Eu falo, gente, você vai ter mais distrato depois que você entrega. Aí tu, não, mas o produto está pronto, né? O apartamento está lá. Eu falei, amigo, no período de obra, o único trabalho que você tem é mandar fotinha. O único trabalho que você tem é mandar filminho de drone. É mandar lá, ó, tá evoluindo assim, assim, assado o carro, tá. É a mesma coisa quando você compra um carro novo, você tá olhando pela internet, sei lá, que você pagou consórcio, tá pagando aqui. Na hora que você vai lá e compra e vai usar e ver todas as features, talvez você criou um romance com aquele projeto que falou, poxa, não é isso. E o hoteleiro, ele vem para poder trabalhar nessa parte. Por isso que eu falo que não é brincadeira para quem quer fazer gestão própria, né? Quem não tem a experiência de gestão própria. E é diferente também, Felipe, de quem faz gestão de hotel normal, hotel de condotel. Porque você tem o hotel ali, é o proprietário que está usando. No condotel é um investidor que espera uma rentabilidade. Ele não está ali para poder se ver as features que tá rodando. Então, ou seja, você tem o proprietário usando o hotel, você não pode deslizar com ele, você tem que entregar todo aquele serviço que você vendeu. Lembra do síndico? A incorporadora vai lá, põe o síndico e vai embora. Agora é o momento de você ficar e aguentar o tranco. Então, é esse momento que eu acho que tem que ter todo esse investimento. Faz para mim todo sentido, se fosse para mim, faz todo sentido você trazer um player hoteleiro, que principalmente que já tem experiência em multipropriedade para cuidar do seu projeto, do que você tentar fazer essa roda. Essa roda, alguém já rodou ela, e é muito, né? E não é na hotelaria que você vai conseguir, né, os rendimentos, os resultados da incorporação imobiliária. Não é ela que você está deixando, porque, nossa, eu estou deixando dinheiro na mesa. Não. É pelo contrário, você está fazendo, né, uma decisão para que esse dinheiro permaneça na sua mesa, né, na incorporação imobiliária. Então, eu acho que cada macaco no seu galho nesse sentido. Para quem está arriscando, montando, provavelmente deve estar tendo investimentos vultuosos para poder seguir nesse sentido. E ele tem muito receio de entregar esse hotel para um terceiro, onde também ele fala, poxa, minha carteira está ali, eu tenho que cuidar bem desse cliente, eu tenho que estar próximo. Então, mas você não tem experiência hoteleira, então fica nesse dilema, né? Você quer se proteger, mas ao mesmo tempo você não tem experiência e no final essa decisão precisa ser tomada. Para mim é mais inteligente é trazer alguém que já conhece.
Cara, e trazendo uma pessoa que tem experiência, né? Qual é o nível de participação que esse incorporador deve ter? Porque, assim, o cara que vem da incorporação, a mentalidade dele é a seguinte: eu não quero ser hoteleiro, tenho raiva de quem quer ser, e eu quero passar isso aqui para alguém para cuidar dessa bronca, eu só quero vender e ter minha carteira. Né? Só que eu não, que é mais ou menos isso que eles fazem quando fazem um condotel, um flat, né? Venda, entrega e vai cuidar de outro. E na minha percepção, isso não funciona na multipropriedade. Por outro lado, se você contrata, porque assim, como você falou, o maior bem dele, né, é a carteira de recebíveis, né? Então, se, como você também já disse, se a experiência do usuário for ruim após a entrega, isso afeta diretamente ela. Qual é o papel que o incorporador deve ter nessa relação com o gestor hoteleira e com o dia a dia do empreendimento? É mais afastado, é mais próximo? Na tua experiência, o que é que funciona melhor?
Ela tem que ser mais próxima, Felipe, por conta de duas vertentes. Você tem o boleto da carteira chegando, que é o do produto, e aí você começa a ter o boleto do condomínio também. Se você começa a ter um boleto concorrente com o seu, ou seja, você inviabiliza a sua carteira. E por que o boleto do condomínio? Porque o hoteleiro ele tem algum custo que tá acima de mercado, ou talvez ele quer fazer uma entrega maravilhosa. E isso requer um custo. Ah, eu quero pôr uma manobrista, eu vou pôr uma recepção assado, vou pôr uma camareira assim assado. Ou seja, ele começa a fazer o program design do hotel, mas eu falo, ah, no fim do dia o cliente que vai pagar isso, né? Mas tem que tomar cuidado, porque se você começa a inflar também a taxa de condomínio, você tem distrato, porque você tem duas parcelas, porque no final do dia ele soma as duas, né? Ou seja, você tem parcelas concorrentes. Então eu acho assim. Todo hotel que eu inauguro, eu moro alguns dias nele, né? Então eu mudo para
Ah, é?
lá. Então, para poder entender, eu fico sentado ali no lobby, olhando esses clientes, né? A bandeira hoteleira está lá rodando, mas eu durmo no quarto, né? Ou seja, eu peço o service room, tomo café da manhã. Todo hotel aqui que eu administro, na parte como incorporador, né? Como desenvolvedor. Eu vou lá, tomo café da manhã, vejo como que está o IP, né? Vejo como que está o atendimento. Se você não pode deixar isso afastado, porque cada um vai correr com o que te beneficia, né? E está tudo certo nisso. Todo mundo está olhando para o seu resultado. O hoteleiro, ele está olhando para o resultado dele. Ele talvez ganhe uma taxa sobre o custo condominial, mas você como incorporador, você precisa, como usuário, por isso que eu te falo que eu entro nos grupos de WhatsApp, é mais para você poder entender, escutar esse cliente do que está passando lá. Mas eu acho que é uma gestão muito próxima, porque senão não dá para entregar e você ficar de olhos fechados e falar, poxa, deixa o cara fazer lá o que precisa fazer, porque quem está pagando essa conta é o cliente.
E no
Não é
final
bem
das
assim.
contas, assim, eu na minha experiência, né, eu era incorporador, administrador hoteleiro, administrador condominial, no meu empreendimento. E eu tinha que várias vezes sentar para tomar decisão sobre qual chapéu eu ia privilegiar naquela vez, porque existiam vários conflitos de interesse, né, assim, entre a operação hoteleira e a o time sharing meu, ou entre a incorporação e a operação hoteleira, né? Então, quando você é dono de tudo, como no meu caso, era mais fácil, né? Mas quando você tem empresas distintas, você tem que realmente estar atento, porque nem sempre os interesses vão estar alinhados, né? O cara, pode falar.
Não, e é justamente isso. E eu acho que para quem é dono do todo, ele tem que ficar em detrimento ali do que te traz mais resultado nesse sentido, a proteção. Mas é um dilema horrível. Toda vez você precisa trocar o chapéu ali, você fica naquele ciclo vicioso. Você se concorre com você mesmo, né?
É difícil. Irmão, você falou aí da taxa de condomínio, né? É um grande ofensor aí, né? Ao contrário de tudo que a gente conhece de mercado imobiliário, né? Para quem é incorporador, que está acostumado, depois da entrega, maravilha. Aqui é o contrário. Aqui, realmente, a experiência do cliente, de um lado, se for, não for, não atender as expectativas, ele manda um e-mail e cancela. Ou, se a taxa de condomínio começar a inviabilizar e ficar muito caro. Eu me lembro que nos primeiros empreendimentos tinham até taxas de condomínio altas, assim, né? E algumas empresas viam isso até como uma fonte de receita. Depois foi se vendo que não, tem que ser o mais baixa possível, né, para poder não concorrer com a carteira, né, com os recebíveis. Me fala um pouco mais sobre isso na prática, né? É realmente aumento do extrato. A gente fala isso porque está acostumado, ou na prática impacta tanto assim?
Impacta, Felipe. Você tem praticamente duas mudanças no contrato do cliente no ato da entrega. Primeiro, você tem a troca do índice de correção inflacionário, você sai do INCC, você vai para um IGPM. Alguns incorporadores colocou IPCA devido ao Covid, né? O IGPM deu uma disparada. Você tem a troca, aí você começa a ter o juros real, né, do contrato. Geralmente o pessoal começa a cobrar 0,5% ao mês, né, nesse sentido. E começa a chegar mais um boleto, que é da taxa de condomínio. E isso tudo se concorre. Então, ou seja, o orçamento dele já vai começar a ficar apertado. Então, você precisa tomar muito cuidado. E é claro que você não tem como... índice inflacionário, você não tem como atuar, juros de correção está ali no contrato, mas se você tirar ele, você perde a margem do negócio que você colocou. Então, sobra a taxa condominial para você poder administrá-la bem. Eu, particularmente, gosto muito de entregar muito, deixa o program design, você desenha, quando eu falo program design, você desenha o programa todo de serviços, o que, que o cliente, ele vai poder ter um kit, uma monitora, ele vai ter no resort, né, você vai ter ali uma noite romântica, enfim, você consegue fazer todo esse pacote de serviço, que o hoteleiro está acostumado a fazer isso aí, e aí você começa a oferecer, não no coletivo, você começa a oferecer per-pay use, né, nesse sentido. Quanto mais per-pay use você fizer, melhor, porque você coloca o serviço básico enxuto, rodando, para que o cliente que não quer nada daquilo, só quer dormir e pronto, e aí você já entrega, e os demais, se você quiser aquele serviço premium ou um serviço mais diferenciado, você começa a empacotar. E aí você começa a oferecer isso fora da taxa condominial. Ele contrata no check-in do balcão, ele contrata quando ele faz a reserva dele. Então, é uma forma de você sair do escape ali. Aí, é claro, aí dentro da operação, existe aí, quando você está no desenvolvimento do projeto, é trabalhar com muito... nada que te gera muito custo. Por exemplo, a cadeira de plástico é barata, mas ela vai quebrar e você vai ter que repor e o condomínio vai subir. Então, invista num FFE, invista num enxoval digno, invista num enxoval que não tem tanta reposição, que não tem tanta manutenção, porque, querendo ou não, isso depois isso vai voltar para você. Por mais que você fale, mas o cliente faz uma assembleia e paga, isso vai voltar. Então, ou seja, invista num lençol, num colchão, em armários, né, em mobília, para que você não tenha, para o cliente não tenha esse dispêndio de reposição.
Eu gosto de comparar isso com a compra de avião pelas companhias aéreas. Elas preferem comprar aviões mais caros, mas que tenham menor custo de manutenção, né? É muito similar, assim. Quando eu montei meu resort, foi a mesma coisa. Eu saí comprando várias coisas mais caras, porque eu sabia que ia estar ali responsável por isso, em dois aspectos, a manutenção, né, e a parte de entrega da experiência, né, da satisfação do cliente. Né.
E o bolso para pagar essa reposição é sua. Aí que quando o incorporador confunde, que ele entrega um residencial normal, que depois põe um síndico e eles que se resolvam, mas ele recebeu o dele, ele entrega um enxoval que não é o que que tem mais durabilidade, né? E aí, às vezes, fazendo a incorporação de multi, o pessoal, estou me isentando, o cliente depois quebrou, ele repõe. Mas aí o boleto aumenta, aí vem o distrato, etc. Tudo.
Cara, e sobre rentabilidade, né? A gente tem um mantra no setor de que não é para vender rentabilidade. Por outro lado, você tem aí já, como você mesmo mencionou mais cedo, muitos empreendimentos entregues. Como é que tem sido isso? Na prática, tem dado ou não tem dado rentabilidade? Não dá nenhuma ou é o suficiente para pagar a taxa de condomínio? Como é que tem sido na prática essa questão de rentabilidade?
Está muito atrelada na diária média da região, né, Felipe? Então, se você tem lugares que a multipropriedade foi implantada, que a diária média é uma diária baixa. Se pagou a taxa condominial, você fica feliz, né? Que ele realmente conseguiu propor o papel de não te gerar um custo, né, nesse sentido. Como você pega Gramado, por exemplo, né, Gramado já tem uma diária média mais elevada do que o resto do país, então você consegue entregar algum resultado nesse sentido. Mas independente se vai ou não vai, eu Particularmente, eu não vendo rentabilidade. Inclusive, eu coloco uma folha falando só de rentabilidade, um checklist que o cliente assina. Ele fala: eu, Enio, não, né, não comprei rentabilidade, eu comprei uso, e assina embaixo. Porque se entregar alguma coisa para ele, ótimo, né? E fora que você é hoteleiro, você sabe muito bem que a sazonalidade hoteleira, ela existe. E você sabe, para quem investe, ele tem medo de sazonalidade, ele quer ver a rentabilidade dele reta. Qualquer, pode olhar a bolsa de valor, na hora que está caindo, o pessoal vende, porque acha que o ativo dele vai embora. E eu falo que economia é uma ciência humana, né? Senão ele estaria na faculdade de ciências exatas. Então, é comportamento humano. Então, quando você começa a ter baixa temporada, o pessoal, isso aqui não entrega, porque ele não tem a perseverança como empreendedor de esperar e fazer a diária, a rentabilidade média ano dele nesse sentido. Então, mas independente se vai render, se não vai render, eu entendo que para multipropriedade a gente está falando de uso. E aí você tem uma frase que eu carrego muito para mim, né? Eu sou dono do que calo, mas escravo do que falo. Então, se você é escravo do que você falou ali na mesa de venda com o cliente, você tem que entregar aquilo. Se você não entregar, você vai ter consequência.
Muito
Então,
legal.
primeiro, eu prefiro ficar que eu sou o dono do que calo. E aí, qualquer coisa que vier, é lucro para todo mundo, né?
Cara, e ainda falando de taxa de economia, hoje em dia no mercado, qual é a taxa de economia aceitável, a meta assim, que todo mundo tenta chegar nela, assim, o mínimo que é possível, e o um máximo, assim, qual é o range assim, que acima de X ali é problema?
A gente tem algumas taxas de condomínio praticado no Brasil, né? Depende muito da modulação, né? Se eu estou falando de 1 semana, de 2 semanas, tem projetos de 4 semanas, esses sofrem mais, viu? Esses de 4 semanas é dolorido a taxa condominial, porque o cliente paga e ele praticamente, né, está pagando muito. Ele vê o valor nominal e às vezes ele não consegue usufruir, aí ele põe no pool de locação, aí o pool não consegue remunerar nem a taxa. Esse ele sofre mais. É um produto que foi muito difundido no começo, né? O 4 semanas, 3 semanas, usa ao ano. Hoje você pode, até pelo relatório do Caio Calfá, você consegue enxergar essa diminuição. Hoje a gente está na média de 2 ponto alguma coisa, e eu acho que logo a gente chega num 1,8, né, semanas médias no Brasil. Mas tratando na média, nas 2 semanas, nós temos aí, eu acho que em torno de 180, R$ 200, né, vai variar um pouco mais de cada região, porque isso, taxa de condomínio, 60% é mão de obra, né? 60, 70%, já foi operador hoteleiro, você sabe, administrar. Então, 60, 70% é mão de obra, ou seja, ali é onde que você tem oferta, onde você tem demanda de pessoas para poder trabalhar.
Você
Então,
sabe,
mas
cara,
eu acho
que
que no Brasil fica nisso.
você falou isso, agora veio um filme na minha cabeça, eu lembrando de quando eu sentava com a minha equipe controle, a equipe operacional, para reduzir custos. E aí tinha lá mão de obra, porque mão de obra direta e indireta, de contributos, etc. Tinha tributos, né, também, né, encargos sociais, tributos, mão de obra. Depois tinha energia elétrica. Sei lá, assim, tinha quatro, cinco itens que eu não conseguia fazer muita coisa nesses itens, entendeu? Assim, tem um limite dele, assim, né? Um piso, né? E o resto, assim, as coisas que eu podia cortar, eram coisas mínimas, etc., assim, que muitas vezes nem fazia muita cosca. Mas cara, e eu queria falar de outra coisa, assim, todo mundo que vai entrar na multipropriedade, um incorporador novo, ele se deslumbra com aquela planilha, né? Com aqueles VGV, preço de metro quadrado altíssimo, né? E também com as margens de lucros que são apresentadas. Minha pergunta para você, você já está nisso aí, que é 8 anos que você falou, né? As margens de lucro são aquilo tudo mesmo, ou na prática elas são menores?
Eu falo que a fotografia, ela é muito bonita. O filme, ele é dramático. Então, ou seja, você a fotografia é a planilha, naquele start zero que você para você perseguir aquela meta, né? Só que empreender no Brasil, né, Felipe? Vamos lá, eu estou no ciclo de 8 anos. A gente já enfrentou mudança de impeachment de presidente, a gente teve depois um presidente interino do Temer, mas você teve momentos ali bolsonarista, agora você tem o PT de novo voltando, e o mercado ele vai variando. Hoje, praticamente, o mercado de capitais está naquelas taxas de juros no momento da Dilma, ali descendo a esplanada. Então, ou seja, o risco Brasil, e o Brasil ele é muito cíclico, né, e rápido também, tudo muda, empreender no Brasil não é fácil, por isso que eu falo que o filme ele é dramático, mas não é tanto pelo business, tá, Felipe, assim, pelo negócio, é mais pela ambiência mesmo que nós estamos aqui no Brasil, nesse sentido. Mas a planilha inicial é uma meta, mas assim, eu particularmente nunca consegui atingir, tá, aquele resultado de início de planilha. Então, tem alguns outros projetos que performou mais, outro performou menos, mas eu vejo que na análise final não foi o custo de obra, não foi o custo de venda, de marketing. O que atrapalha sempre a margem é a alavancagem. Então, é ela que você vai ditar praticamente o seu resultado, né? E a gente tem um grande defeito, né, de fazer esse start zero sem alavancagem. Ou seja, você não simula, você não põe nos estudos de viabilidade, ah, deixa eu simular aqui
Eu
uma
nunca
alavancagem.
vi estudo de viabilidade com o custo da dívida.
Eu sempre faço agora, eu sempre falo, eu tenho o custo nominal, falo, olha, isso aqui é nominal, dinheiro de equity, né, e é isso aqui que dá. Ou seja, você sempre tem uma opção do custo de dívida. E o custo de dívida, eu sempre trabalho, né, a Selic mais alguns pontinhos percentual ali para poder a pessoa ter o risco, né, do negócio, mas eu sempre tenho essa simulação. Então, é ali que é o resultado real. Então, ou seja, eu falo, olha, o final do filme é esse. Lá no começo, né, a gente tudo empolgava com nominal. Aí, para você poder entregar, e eu acho que foi uma fase importante também, né? Você alavancar para poder entregar, para mostrar crédito, né? Mostrar que o negócio funciona. É o boi de piranha. Mas a minha recomendação é: quer fazer multipropriedade? Ótimo. Nos seus estudos de viabilidade já contempla alavancagem nesse sentido. A não ser que você tenha dinheiro de equity, que eu falo dinheiro de equity é sempre mais caro, né? Aí você já deixa isso projetado.
Meu irmão, e de extrato, que é esse grande fantasma do setor, né? Muita gente que vem no mercado imobiliário, no mercado de capitais, eles se assustam muito, né? Eles com essa questão de ser de extrato altíssimos. Qual é a margem de extrato que você acha que as pessoas devem considerar realmente no projeto? Né? Do outro lado, eu sempre vejo muita viabilidade de comercializadoras com extratos baixos. Eu falo, pô, eu não acho que seja isso. Né? E o que é que precisa, pode ser feito para você reduzir essa quantidade de extrato? Por que tem tanto de extrato? O produto é ruim, o produto é bom, né? Porque se for bom, por que tem tanto de extrato?
Felipe, assim, o extrato ele sempre é um dilema. Teve empreendimentos que eu vendi 3 vezes, tá? Então, só para você ver o ciclo, né, de renovação que tem. Mas o extrato ele está muito atrelado, principalmente ao modelo de venda, né? Ou seja, o modelo de venda é um modelo de alto impacto, é um modelo de venda de tomada de decisão de 40 minutos, né? Se você pegar emprestado aqui o processo dos nossos irmãos ali da incorporação tradicional, a tomada de decisão de uma compra de um imóvel de moradia, ele gira numa média de 90%, ou de 90 dias, 3 meses ali. O cara leva o cunhado, a sogra, leva a esposa, pergunta fulano, ciclano, e toma aquela decisão nesse sentido, né? Agora, você dá 40 minutos para uma pessoa fazer um investimento imobiliário para poder tirar as férias da sua família. É um produto secundário dentro do orçamento domiciliar dele, é um produto de férias. As pessoas, quando têm qualquer dor de barriga dentro de casa, a primeira coisa, não vamos viajar, não vamos tirar férias, não vai ter desfruto, né? Eu acho que isso aqui é um grande erro de vida, mas aí é outra matéria, né, que a gente pode entrar. Mas aí a primeira coisa que ele tira é o desfrute dele. Fala, ó, isso aqui a gente vai tirar e não sei o quê, pronto. Ou seja, ele deixa o gás, deixa o aluguel, deixa o essencial para ele poder rodar. Então, ele tem essas duas vertentes, na minha opinião. É um produto de venda de alto impacto, onde você trabalha mais gatilhos emocionais do que racionais. Acho que toda venda ela é emocional. mas ela requer um pouco de racional para você poder efetivar, e essa maturação que a gente tem aqui nos residenciais é de grande valia para poder evitar o distrato. E você também tem a questão do produto secundário, né, dentro do orçamento doméstico, né, ele acaba cortando quando ele tem qualquer dor de barriga nesse sentido.
Cara, assim, tem surgido alguns projetos de luxo, né, mais upscale, a gente até estava conversando sobre isso recentemente, e a tendência deles era fazer alguma coisa ali entre a venda de alto impacto e a venda normal, né, indo na direção de uma venda de relacionamento, onde tá, não vai vender em uma hora, duas horas, mas também não vai ser 90 dias, vai ser 15 dias, 8 dias, ou sei lá. Como é que você vê isso, esse movimento? Né? Você acha que funciona? É um caminho para o setor como um todo, ou de repente é somente para o setor de alto padrão?
Felipe, eu acho que é um caminho, né? Essas vendas de alto impacto, ela foi cobrada devido aos Titanic. Lembra do Titanic, do nosso início de conversa? O giro de venda tinha que ser grande para poder você conseguir, é um indicador na incorporação que a gente chama de VSO, né? Velocidade sobre oferta. Então, o VSO tinha que ser grande para poder viabilizar esses empreendimentos. E você vendia a qualquer custo, né? Ou seja, você colocava, encarteirava o cliente, era mais fácil você fazer reposição. E tudo certo, é a regra do jogo, está dentro do papel, está dentro da viabilidade, ótimo, né? Agora, quando você tem produtos upscale, você tem quantidade de unidades menores, tem essa daga no pescoço te cobrando uma velocidade de venda, onde você consiga fazer uma velocidade de venda mais madura, mais racional, com maturidade do cliente em relação ao investimento que ele está fazendo, é fundamental. Então, eu acho que a terceira onda que a gente estava falando sobre a multipropriedade, ela é isso. Ela vai exigir, né, menos velocidade de venda porque você tem projetos menores, né, você consegue fazer esse relacionamento um pouco mais assertivo com os clientes também.
O que é que muda quando você sai de venda de alto impacto para uma venda de relacionamento na multipropriedade? Quais são as principais mudanças?
Olha, a principal mudança é o bolso, né? Ou seja, você sai de uma família de renda média de 5 a 8, 30, 50 mil reais. Aí você já tira aquele problema doméstico lá, de qualquer dor de barriga, o cara cuida e desfrute. Esse cara não tira o desfrute. Ele sabe que o desfrute faz parte do processo dele de progresso, né, de estilo de vida, e ele olha as férias como network, olha as férias como renovação, ele tem outra mentalidade. Então, você já tira isso, e você já tem uma venda de relacionamento, que ele conversou com esse corretor, ele já está há 3 semanas com ele, 4 semanas, está trocando WhatsApp, viu a oferta, conversou com um, fulano, ou seja, ele começa a formatar opinião para poder efetivar o negócio. Então, quando ele efetiva o negócio, é um negócio mesmo, né? Então, você já começa a trocar por aí. Então, é claro que você começa a subir para o público A, né, ou atingir esse público A. Eu, no meu começo, eu falava, não, gente, rico não quer dividir apartamento. Eu tinha o maior preconceito. Eu falava, não, gente, quem que é? O cara quer comprar a unidade inteira, ter o porta-retrato e não sei o quê. Cara, o rico, ele na verdade, ele quer também economia. No final, ele está rico por isso também, né? Não que ele ficou contando com as despesas dele, mas ele quer pôr o dinheiro para prosperar em outras sementes, vamos falar assim.
Não faz sentido, então, né? Realmente, assim, eu acho que racionalmente, me chamou muita atenção que você falou aí sobre a venda emocional e menos racional, né? A venda de alto impacto. Mas racionalmente, o discurso faz muito sentido, né? Você vê, assim, na minha família mesmo, uma parente minha agora vendeu a casa de praia porque ia 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, não fazia sentido cuidar, né? E ter todo o serviço profissional atrelado a isso, né? Não ter dor de cabeça, a mulher não tem que se preocupar com nada, ou seja, manutenção. Então, realmente faz muito sentido, né, cara? Assim, então, ninguém quer pagar por algo que não vai usar, né?
É muito mais inteligente você pagar somente pelo que você usa. E esse mercado veio daí, né, Felipe? Quando você olha lá para os americanos, você começa a ver iates, mansões, helicópteros, ou seja, o fraction, na verdade, ele veio daí. Quem tropicalizou ele foi o brasileiro. O brasileiro tropicalizou, colocou ele para a base da pirâmide, vamos falar assim. E aí você começou a atingir e você começou a vender os Titanic. E os Titanic foram viabilizados em cima disso. Agora, uma questão de um projeto mais elaborado, mais upscale, você vai ter menos giros, né, de estrado, porque praticamente você vai ter um parcelamento menor, você vai ter muita compra à vista onde ele sente vantagem. Ele faz conta de VPL, esse público, ele sabe fazer conta valor presente. Então, ou seja, ele sabe o desconto que você está dando. Se ele pegar esse dinheiro, aplicar em outro ativo, né, dentro da bolsa, enfim, qualquer outro lugar, qualquer fundo, ele vai ganhar. Então, ele é um cara que ele não quer imobilizar. Hoje, morar numa casa, 8 milhões, imagina, imobilizado, igual você falou, dentro de uma casa, imagina o que é que ele faz com 8 milhões. Mais fácil ele pegar 800 mil e falar: vou investir só no tempo que eu uso mesmo.
Enio, qual é, e a entrada nisso, o valor do sinal? É, o setor como um todo está muito acostumado a ter entrada linear, né? Assim, não tem entrada na prática, né? É, você, essa venda de relacionamento, ela aguenta uma entrada maior? E assim, porque no mercado imobiliário tradicional existe a regra de que quanto maior a entrada, menor a chance de distrato. No setor de multipropriedade, isso é verdade ou é o oposto?
Eu acho que é tudo para todo mundo, né, Felipe? Ou seja, eu falei é o quanto você entregou de dedo ali, né? Se você colocou só a unha, o cara corta a unha inocente, né? Ele vai embora. Ah, ficou a taxa de corretagem, tudo certo. Mas na hora que você começa a entregar um dedinho, não precisa ser o dedo médio, mas você começa a entregar o dedinho ali ele já gera o compromisso, né? E é muito verdade para qualquer outro produto nesse sentido, por conta que hoje as leis do distrato nos defende, né? Nos defende em relação a se o empreendimento é patrimônio afetado, você devolve só 50% daquele valor. Então, o cara vê muita perda em desfazer esse negócio. Então, a entrada é fundamental, só que o valor de entrada ele está totalmente atrelado na renda dessa família, ou seja, o quanto que aquela família consegue dar de valor de entrada. Por isso que quando você vai para um upscale, você consegue cobrar uma maior por quanto que o cara tem reservas, o cara tem condição de dar uma entrada maior. Hoje, na Multi, você tem alguns que praticam entradas parceladas em quatro, né? Ele é um pouquinho maior do que o boleto normal do contrato, mas aí ele já passa no cartão de crédito, aí o cara já tira o limite dele, ou seja, você já consegue trazer ele um pouco, né, para a realidade, porque ele entregou ali um pouquinho, né, vamos falar assim, a unha, não foi o dedo, né, porque você entrega o dedo mindinho. Aí para ele poder sair, ele fala: cara, eu vou perder 50% desse valor, eu vou começar a esse valor que eu vou perder, eu poderia ter aplicado ele, e ele vai no projeto, ele fala: ah, vamos ver o que vira. Depois ele é melhor refazer uma revenda, alguma coisa nesse sentido.
Meu irmão, o papo está ótimo, uma aula mesmo, MBA, mas acabamos aqui
Já
nosso tempo.
passou o tempo.
Eu queria te agradecer, cara, e dizer aí que realmente, sempre que a gente conversa, eu fico impressionado com o seu conhecimento prático do setor, né? Alguém que realmente estava com a barriga no. Estava estrado, né? Com a barriga no balcão. É muito bacana ver isso, cara. E queria passar para você aí, para você falar suas palavras finais.
Ah, obrigado, Felipe. Olha, obrigado por ter, né, um abraço aí para todos, né? Eu acho que o setor aí, como a DIT também, né, teve grande contribuição nessa formação, nessa troca, né? E eu queria deixar um conselho muito grande para desenvolvedores que querem entrar nesse mercado, né? Procurem conhecimento, procurem profissionais, procurem serem aconselhados. Eu gosto muito do seu conceito aí, o sócio de aluguel. Por conta que você, olha só quantas lições aprendidas, né, a gente começou a tratar, e assim, a gente ficou aqui em 50 minutos, né, mas o oceano aqui é grande, então, ou seja, você tem muitos detalhes dentro dessa operação para ter fator de sucesso, né? Então, eu acho que é um investimento barato para você poder ter e para poder ser acompanhado, para que você consiga, sim, atingir aquela planilha inicial, colocando a alavancagem ali no meio, e aí você vai ter o desfrute daquele resultado. Não é um negócio fácil, não é um negócio, falar, ah, não é fácil, vai sofrer pra caramba, mas ele é gostoso de fazer, é desafiador, eu acho que é isso que nos move.
Você falando isso, cara, eu me lembro assim, hoje em dia vai errar feio quem quiser, né? Porque já existem informações, né? O meu clube de férias eu comecei em 2014, né? Também está 9 anos aí, você também está. Ou seja,
Sim.
eu não tenho dúvida, assim, até queria aproveitar, assim, não tenho dúvida que qualquer pessoa que quiser bater um papo contigo, você vai ajudar, né? E dentro disso, eu queria terminar pedindo para você dizer como é que as pessoas lhe acham, né? Onde é que, seja mídia social, site, e-mail, não sei, quem quiser aprofundar contigo.
Olha, eu tenho divulgado bastante ali no meu Instagram, não só a multipropriedade, que eu tenho esse apego também pelo desenvolvimento imobiliário como um todo, né? Hoje eu estou na multi, né? Mas eu sempre desenvolvi outros projetos também, residencial, comercial, urbanismo, que tanto você depende, assim, é umas disciplinas que eu adoro, loteamento, então, apaixonado por resultado. Eu acho que dá
Não
menos
tem, não,
trabalho,
não,
mas...
eu acho. Não tem quem não
Eu acho
goste
que
de
esse dá menos
loteamento.
trabalho e dá margem boa. É o produto primitivo do mercado imobiliário, né? O primeiro. Mas me acompanha na minha rede social, no Instagram, @nalmeida, né? O nalmeida tá lá. Eu sempre, todo dia, posto alguns stories, eu posto alguma coisa e dá da maior miscelânea possível, né? Desde mercado imobiliário tradicional, desde multi, comportamental também, como executivos, né, para eles poderem subir a régua e ir para cima, poder fazer esse resultado acontecer.
Tudo de bola, hein? Obrigado, meu amigo. Sucesso aí, hein?
Obrigado, Felipe. Até mais. Tchau.
A Adit Brasil e a MET agradecem a sua audiência. Acompanhe os episódios lançados quinzenalmente e fique por dentro do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @UnityArquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.